fica lindo por demais quando muito me apodrei.
Horas e 47 minutos.
Tem uma coisa que não tem graça de ficar olhando, é minha ficante namorando. É Seu boletom da Vans ainda tem seu cheiro. O seu Ivan ficou aqui na minha casa. Tem marcada sua mão no box do banheiro. Vai ficar na memória as nossas picadas. Não era amor, mas era massa demais. Carro parado e nós no banco de trás. Vou namorar aí pra vocês. Mas se terminar eu tô play, tô play, tô play. Não era amor, mas era massa.
FM, a sua companhia em todos os momentos. Há 22 anos no ar, fazendo parte da sua vida.
Rádio Comunitária, sintonia e paixão no ar, na cidade, na sua emoção. Informação e credibilidade, pode crer, pode ver. A comunicação feita por você. Sintonia e paixão.
A Farmácia São José de Frederico Westphalen disponibiliza para você medicamentos de referência e genéricos em uma vasta linha de perfumaria, cosméticos e produtos de higiene pessoal. A Farmácia São José também é participante do programa Farmácia Popular, que disponibiliza medicamentos gratuitos ou com descontos especiais. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 13 às 20 horas e 30 minutos. Aqui você encontra vários itens em promoção e um atendimento diferenciado. Venha conhecer a Farmácia São José, que oferece descontos especiais para aposentados e pensionistas e trabalha com os cartões Visa, Master, Banri Compras, Elo, Cressol e Quero Quero. Parcelamos suas compras em até 6 vezes. A Farmácia São José está localizada na Rua Maurício Cardoso, próximo ao Mercado Silva. Telefone para contato e teleentrega 3744-6712.
Yeah. Só tô bebendo, só tô bebendo, me dando aula de como tô te esquecendo. Pois é, agora eu tô neném, nem lembrando, nem chorando e nem sofrendo. Tá perguntando de mim, querendo saber de mim, pela boca do povo. Já chegou no meu ouvido, eu tô no modo sofrido, sofrendo de amor de novo. Só porque eu tô nessa birosca, tomando uns campari, ouvindo umas modas. Já que você quer saber, eu mesmo vou dizer como eu tô agora. Só tô bebendo, só tô bebendo, e dando aula de como tô te esquecendo. Tá perguntando de mim, querendo saber de mim, pela boca do povo. Já chegou no meu sofrido, sofrendo de amor de novo. Só porque eu tô nessa birosca, tomando uns campari, ouvindo umas modas. Já que você quer saber, eu mesmo vou dizer como eu tô agora. Só tô bebendo, só tô bebendo, e dando aula de como tô te esquecendo, e dando aula de como tô te esquecendo.
Sete horas e 56 minutos.
Mescla cheiro de fumaça com olor de figueirilha. Vaneira velha campeira. Cacho da venta rasgada, que se é crioulo nas festanças, nos bailes decolatada, maneira temperadita. Com o suor da pionada, em clarão de estrela e lua, curtida de solejada, carrega bufos de potros e o berro da boiada. Poeira, boi do tropeiro, eu acuo da cuscada, timbre macando de guapo. Da minha gente lá de fora, tem a chucreza dos ventos, tirrindeada, gaia espora, estamparro de matreira, retomada sem costeio, que não aceita buçar, se para inquieta de arreio. Estamparro de matreira, retomada sem costeio, que não aceita buçar, se para inquieta de arreio.
The floor in the attic of my dreams, there's somebody I adore. I could smile, I could lie, say I never think about you at all most of the time.
Maybe the way the clouds are painted, a perfect shade of yellow all across the sky. Or maybe it's the way the times are changing, and I'm stuck in the middle, frozen in a fire. But baby, you're on my mind.
Somebody I ignore. Mm-hmm. I'm a fool, don't be surprised. I don't ever think about you at all.
But by now I just need you to know. Maybe the way the clouds are painted, a perfect shade of yellow all across the sky. You're on my mind. Ooh, 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 ooh,
ooh. Paixão no ar, na cidade, na sua emoção. Informação e credibilidade, pode crer, pode ver. A comunicação feita por você.
Rádio Comunitária FM, a sua companhia em todos os momentos. Há 22 anos no ar, fazendo parte da sua vida.
Rádio Comunitária, sintonia e paixão no ar, na cidade, na sua emoção. Informação e credibilidade, pode crer, pode ver. A comunicação feita por você. Sintonia e paixão.
A Rádio Comunitária FM de Frederico Westphalen desempenha importante papel para a comunicação regional. E você pode contribuir para que possamos seguir com nossas produções de qualidade. Por meio da chave Pix comunitaria@comunitaria.com.br. Você pode contribuir com qualquer valor e ajudar o jornalismo comunitário, responsável e democrático. Repetindo o Pix, comunitaria@comunitaria.com.br. Contribua e ajude a Rádio Comunitária FM a manter o seu dever social com a comunidade.
Rádio Comunitária FM 87.9 ZYU 347 Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. A comunicação feita por você.
Primeira hora, as principais informações do seu dia. Rodrigo Dávila.
Oito horas da manhã, mais quatro minutos, 8:04. Bom dia. No ar, o Primeira Hora, edição desta terça-feira, 19 de maio de 2026. A partir de agora, as principais notícias e informações, tudo que você precisa ficar sabendo para estar bem informado. No 87.9, também no comunitaria.com.br. Eu sou Rodrigo Dávila, o Primeira Hora vai destacar as informações do Brasil e do mundo, política, economia, bem-estar, saúde e cultura. E vamos falar de futebol. A seleção brasileira está convocada para a Copa. Os 26 nomes de Carlo Ancelotti, que vão em busca do Hexa. Essas e outras informações depois de um rápido intervalo. Primeira Hora, volta já.
Uma ideia nasceu a união, da união nasceu a energia que vem da força do trabalho, da cooperação de muitas mãos para iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz pra todo canto, pra todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Crê luz, energia que aproxima. Crê luz, uma ideia que ilumina.
Crê luz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Crê luz, uma ideia que ilumina.
Você pode contar. Qualidade garantida em sua construção. Desampo é sempre a melhor opção.
Desampo Materiais de Construção. Venha conhecer a manta asfáltica que protege contra o calor e impermeabiliza contra a umidade. E na hora de pintar a sua casa, Desampo faz a cor de sua preferência.
Em materiais de construção, Desampo é a solução.
Fone 3744-4300 em Frederico.
A Rádio Comunitária FM de Frederico Westphalen desempenha importante papel para a comunicação regional. E você pode contribuir para que possamos seguir com nossas produções de qualidade. por meio da chave Pix comunitaria@comunitaria.com.br. Você pode contribuir com qualquer valor e ajudar o jornalismo comunitário responsável e democrático. Repetindo, Pix comunitaria@comunitaria.com.br. Contribua e ajude a Rádio Comunitária FM a manter o seu dever social com a comunidade.
Comunitária FM 87.9.
Olá, olá, amigos ouvintes. Em nome de toda a equipe da Clínica Dente e Dente, nós queremos deixar um recado especial para você. Se você quer fazer o seu tratamento dentário, não deixe para amanhã. Invista em você hoje mesmo. Hoje é o dia certo. Ligue aqui, mande um recado para nós, que nós já vamos atender você e tirar todas as suas dúvidas. Você merece ter uma dentição saudável para você ter melhor qualidade de vida e poder ter um melhor convívio social. Lembre-se sempre, a nossa saúde começa pela nossa boca e investir em saúde bucal é investir em você mesmo. Um forte abraço e estamos aqui aguardando a sua ligação.
De volta com a primeira hora, 8 horas da manhã, mais 11 minutos, 8 e 11. O governo lançou linha de crédito para motoristas de aplicativo e taxistas.
O governo lança nesta terça-feira uma nova linha de crédito para motoristas de aplicativo como Uber e 99, além de taxistas. É o programa Move Aplicativos. A iniciativa vai oferecer condições especiais para financiamento de veículos, manutenção e capital de giro. O presidente Lula participa do lançamento do programa logo mais à tarde na Casa de Portugal, na cidade de São Paulo. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, adiantou na semana passada que a ideia do programa é reduzir os custos dos motoristas com aluguel de carros em locadoras. Segundo Boulos, o Move Aplicativos deve funcionar nos moldes do Move Brasil, lançado no fim de abril, que ofereceu 21 bilhões para a compra de caminhões e ônibus. E ainda nesta terça-feira, na capital paulista, Lula participa nesta manhã da abertura do Encontro Internacional da Indústria da Construção no Distrito AMB. O evento reúne palestrantes e importantes representantes do setor no país. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Vamos a mais informações, 8 horas da manhã, 12 minutos, 8 e 12, você ligado aqui na Comunitária FM. Semana Nacional da Educação Financeira começou ontem.
Começou nesta segunda-feira e vai até 24 de maio, a 13ª Semana Nacional de Educação Financeira. O tema desta edição é Construindo um Futuro com Longevidade e Prosperidade. O objetivo da medida, segundo o governo federal, é ajudar as famílias a tomar decisões financeiras sólidas e sustentáveis a longo prazo. Isso porque o desconhecimento sobre o assunto ainda é alto. O relatório mais recente do Banco Central sobre cidadania financeira, lançado no ano passado, mostra que os adultos bancarizados no Brasil chegaram a 175 milhões no final de 2024, um crescimento de 10% em relação a 2020. O número representa 96,4% da população adulta do país. No entanto, estar dentro do sistema bancário não significa saber lidar com as finanças. O estudo do BC aponta exatamente essa contradição. Apesar da inclusão bancária ter crescido, o índice de conhecimento financeiro do brasileiro caiu entre 2020 e 2023. O nosso país, nesse quesito, está bem abaixo da média mundial, na posição 33, com impactos negativos na vida das famílias e no desenvolvimento do país. Pelo estudo, o desconhecimento sobre juros simples é alto, com 87% das pessoas errando cálculos, seguido de juros compostos, 53%, e diversificação de risco, 42%. O consultor financeiro Rogério Olegário diz que essa realidade é visível no dia a dia das famílias que ele atende.
O nível de conhecimento financeiro ainda é muito baixo. É muito comum encontrar casais maduros com família formada que nunca fizeram um orçamento doméstico. As famílias procuram a consultoria quando já estão muito endividadas. E um detalhe importante é que isso não tem nada a ver com a renda. Eu atendo pessoas com rendas de mais de 50 mil reais por mês e vivendo mal, vivendo como pobre.
Segundo o consultor, as famílias em geral fazem a gestão intuitiva do dinheiro.
É muito comum eu ouvir frases assim: aí eu recebo 10, gasto 5, e aí eu pergunto, aí, o que você faz com a sobra? Aí, eu gasto. E isso mostra que muitas vezes aquilo que não é obrigação imediata, obrigatória, não é tratado como despesa. O dinheiro acaba sendo consumido por completo, sem que haja reservas, sem que as pessoas planejem investimentos, nem nada. Falta gestão financeira clara, com definição antecipada sobre o que fazer com o dinheiro antes mesmo de recebê-lo.
Elas também não sabem diferenciar dívidas caras e baratas.
A dívida não depende só da taxa de juros. O prazo tem um grande impacto. Além disso, é preciso analisar o efeito da prestação no orçamento familiar. Às vezes, uma dívida com juros menores pode ter uma parcela muito alta, comprometendo o orçamento mensal e levando a pessoa a contrair outras dívidas menores para cobrir o que falta no mês. Por isso, é fundamental observar o conjunto, taxa de juros, prazo e o impacto da parcela no orçamento mensal.
Outra dificuldade é reconhecer bons investimentos.
Se as pessoas soubessem reconhecer bons investimentos, nós não teríamos no nosso mercado poupança, títulos de capitalização, consórcios e aquela quantidade enorme de fundos nos bancos que rendem menos do que a taxa básica de juros do país. Então falta educação financeira, falta conhecimento também em relação às questões sobre investimentos.
Segundo o Olegário, a falta de planejamento e as dívidas não são apenas uma questão matemática e econômica da família. As implicações financeiras e emocionais têm efeitos para a sociedade e também para o desenvolvimento do país. Mas esse é o assunto da próxima matéria da série Educação Financeira. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Vamos a mais informações. Operação que investiga fraudes do Banco Master completa 6 meses.
A Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga as fraudes do Banco Master, completa 6 meses com 21 prisões temporárias, 116 mandados de busca e apreensão e bloqueio de 27 bilhões de reais em bens e valores. As 6 fases já executadas até esta segunda-feira indicam a maior fraude contra o sistema financeiro nacional já registrada, com prejuízo estimado em dezenas de bilhões de dólares. As fraudes revelam uma intrincada teia de relações envolvendo o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, com políticos, servidores do Banco Central e da Polícia Federal e facções criminosas. A primeira fase da Compliance Zero ocorreu em 18 de novembro, com a prisão de 7 pessoas, incluindo Daniel Vorcaro. A investigação apontava a fabricação de carteiras de crédito sem lastro financeiro, ou seja, sem garantia real. Neste processo, o BRB, o Banco de Brasília, pertencente ao governo do Distrito Federal, negociava a compra do Banco Master, mas acabou impedido pelo Banco Central antes mesmo da operação da PF. Mesmo sem a compra, o BRB acabou adquirindo parte desses títulos fraudados do Master, o que pode levar o Banco Público à falência caso não consiga empréstimos para continuar sua operação. A investigação policial levou ao afastamento do então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que hoje está preso e negociando uma delação premiada. Vorcaro também tenta acordo com a justiça para esclarecer os seus crimes em troca de redução de pena. Em meio à operação, o Banco Central oficializou a liquidação judicial do conglomerado do Banco Master, incluindo Let's Bank, Will Bank e Banco Pleno. Até o momento, o Fundo Garantidor de Crédito gastou R$ 49 bilhões de reais para ressarcir parte dos clientes do Master. As outras fases da operação realizada em janeiro, março, abril e maio revelaram a complexa rede de influência do Master. Entre os envolvidos estão o pastor da Igreja da Lagoinha, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, o empresário Nelson Tanuri e o ex-gestor do Fundo REAG de Investimentos, João Carlos Mansur. A polícia investiga a relação desse fundo com o crime organizado. Com a quebra de sigilo de Vorcaro, ainda foi detectado que o banqueiro tinha uma milícia particular para intimidação e coação de desafetos, chefiada por Luiz Felipe Machado, conhecido como Sicário, que tirou a própria vida na carceragem da PF em Belo Horizonte, de acordo com a conclusão de inquérito da corporação. A Compliance Zero revelou ainda a relação do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, com a família Vorcaro. Ele é suspeito de atuar em pró de interesses do banqueiro no parlamento, recebendo uma mesada de 300 a 500 mil reais mensais, além de outras vantagens. A última fase da operação, realizada em 14 de maio, prendeu mais 6 pessoas preventivamente, entre elas o pai do banqueiro, Henrique Vorcaro, após revelação de que ele seguia o gerenciamento da milícia que atacava opositores do esquema. Na última semana, novas revelações do site Intercept Brasil revelaram a relação de Daniel Vorcaro com o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, que em áudios cobrava o banqueiro repasse de mais de 130 milhões de reais, alegando que os recursos eram para a realização de filmes sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O INSS vai notificar o beneficiário sobre prova de vida pelo WhatsApp.
O INSS vai passar a notificar pelo aplicativo WhatsApp aposentados e pensionistas sobre a necessidade de regularização da prova de vida. O aviso será apenas para as pessoas que não tiveram os dados localizados pelos sistemas automáticos do governo federal. A mensagem será enviada pela conta oficial Governo do Brasil, identificada por um selo azul de verificação, e também vai aparecer na caixa postal do aplicativo gov.br. A prova de vida é um procedimento usado para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Desde 2022, o processo passou a ser feito automaticamente pelo cruzamento de informações na base de dados oficiais do governo, sem a necessidade de comparecimento anual ao banco ou ao INSS para a maioria dos beneficiários. Quando o governo não encontra nenhuma informação atualizada de movimentação recente, como vacinação, emissão de documentos e votação em eleições, o beneficiário é convocado para fazer a comprovação manualmente. Quem não receber a mensagem pelo WhatsApp, uma notificação no aplicativo do gov.br ou um alerta no extrato bancário, não precisa tomar nenhuma providência. A prova de vida pode ser realizada pelos aplicativos Meu INSS e gov.br, pelo banco onde o beneficiário recebe a aposentadoria, pelo aplicativo do banco que oferece biometria facial ou presencialmente na agência bancária. O governo alerta para tentativas de golpe e fraudes envolvendo a prova de vida. Segundo o INSS, as mensagens oficiais não enviam links externos, não pedem senhas, CPF, endereço ou dados bancários, e nem solicitam pagamento por Pix ou qualquer outra forma. O órgão orienta os beneficiários a desconfiarem de mensagens recebidas fora dos canais oficiais. E lembra que o INSS não envia servidores à casa dos segurados para recolher documentos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O governo projeta uma elevação da inflação para este ano.
O Ministério da Fazenda elevou de 3,7% para 4,5% a projeção de inflação para este ano, levando a estimativa oficial ao teto da meta definida pelo próprio governo. A revisão divulgada nesta segunda-feira reflete, segundo a pasta, os impactos da guerra do Oriente Médio, que fez o preço do petróleo passar dos 110 dólares por barril. O subsecretário de Política Macroeconômica, Rafael Leão, detalhou os reflexos da alta que afastaram a previsão de inflação deste ano do centro da meta, que é 3%.
Até o início do conflito, nós víamos observando uma inflação que apontava para uma convergência ao centro da meta, né? E a partir de março, isso começou a mudar. A gente teve choque nos preços do petróleo, que passou a pressionar combustíveis, insumos industriais, parte dos custos de transportes também foram afetados, e que tem possíveis desdobramentos também na cadeia, inclusive de alimentos, né? Que é outro vetor de pressão inflacionária.
O governo acredita que parte dessa alta do petróleo será amenizada pela valorização do real e por medidas para reduzir o repasse ao consumidor. Apesar do cenário inflacionário, a estimativa para o crescimento da economia para este ano foi mantida em 2,3%, medido pelo PIB, o Produto Interno Bruto. É que, para o governo, a atividade econômica deve desacelerar neste e no próximo trimestre, por causa dos juros altos, mas com retomada gradual no final do ano. Vale destacar que as previsões do governo são mais otimistas que as do mercado financeiro, que projeta inflação perto de 5% e crescimento econômico.
Pequena pausa na nossa reportagem, né? Mas já estava no finalzinho mostrando esta projeção do governo para a inflação. O governo criou medidas também para subsidiar preços de combustíveis.
O presidente Lula disse nesta segunda-feira que o governo federal criou medidas para subsidiar o preço da gasolina e também do diesel, para que a alta dos combustíveis não seja sentida pelo consumidor final. Segundo Lula, com a guerra no Irã, a Petrobras tem utilizado parte do lucro de exportação com essa finalidade.
A Petrobras está ganhando mais dinheiro exportando petróleo porque o petróleo subiu com a guerra do Irã. Então, esse dinheiro a mais que a Petrobras está ganhando, as outras empresas também, nós estamos cobrando o imposto da exportação do petróleo para que a gente possa subsidiar o preço do diesel, o preço da gasolina, para não sobrar no bolso do povo brasileiro, para não sobrar no motorista de caminhão, para não sobrar no motorista de carro.
A declaração do presidente Lula foi feita durante visita à refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo. Durante o evento, a Petrobras anunciou investimentos de 37 bilhões de reais no estado de São Paulo. Os recursos serão utilizados para refino, exploração e produção e geração de energia sustentável. Parte desse valor, cerca de 6 bilhões, será aplicado na maior refinaria da Petrobras, que abastece mais de 30% do país. A presidente da Petrobras, Magna Chambriard, anunciou um planejamento ousado. Ela afirmou que a empresa trabalha para alcançar autossuficiência na produção de diesel até 2030 no país.
A Petrobras é responsável pelo abastecimento de 75% do diesel do território nacional. Temos projeto no nosso plano estratégico 2630 para chegar a 85%. E no âmbito dessa discussão de segurança energética do nosso país, nós nos perguntamos por que não 100%? E aí nos comprometemos com o presidente Lula a sermos autossuficientes em diesel até 2030 neste país.
Com os investimentos da refinaria de Paulínia, a Petrobras estima gerar cerca de 40 mil novos postos de trabalho. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Calisto.
8h27, 8 horas da manhã, mais 27 minutos, hora das informações internacionais.
No Oriente Médio, o Paquistão entregou aos Estados Unidos uma nova proposta do Irã para tentar encerrar a guerra na região. O governo iraniano confirmou que enviou sua posição a Washington, mas não revelou detalhes do possível acordo. Entre as exigências de Teerã estaria um fim definitivo dos conflitos, a retirada das sanções econômicas e a reabertura do Estreito de Hormuz, rota estratégica para o transporte mundial de petróleo. Enquanto isso, novos ataques israelenses no sul do Líbano provocaram grandes colunas de fumaça e mobilizaram ambulâncias da região. Em meio à escalada da violência, manifestantes foram às ruas do Iêmen em apoio ao Líbano, ao Irã e à causa palestina. Organizações internacionais também denunciaram o aumento das execuções e da repressão a dissidentes dentro do Irã desde o início da guerra. A crise entre Cuba e Estados Unidos ganhou um novo capítulo. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, disse que uma possível ação militar americana contra a ilha poderia provocar um banho de sangue e ter consequências incalculáveis para a região. A declaração foi feita depois que o site americano Axios publicou uma reportagem afirmando que Cuba teria comprado mais de 300 drones militares da Rússia e do Irã. Segundo a reportagem, o armamento poderia ser usado contra alvos dos Estados Unidos. O governo cubano negou as acusações e disse que Washington está fabricando um pretexto para justificar uma possível intervenção militar. A tensão entre os dois países aumentou ainda mais depois da expectativa de que o ex-líder Raul Castro possa ser formalmente acusado pela justiça americana por um episódio ocorrido em 1996. Um terremoto de magnitude 5,2 atingiu a região de Quanxin, no sudoeste da China, e deixou pelo menos 2 mortos. 13 prédios desabaram e mais de 7 mil pessoas tiveram que deixar suas casas na cidade de Liuzhou. Imagens mostram prédios destruídos, ruas isoladas e centros de abrigo lotados. As equipes de resgate continuam as buscas por desaparecidos. O governo chinês mobilizou centenas de bombeiros, cães farejadores e equipes especializadas para atender as áreas mais afetadas. Com informações da agência Reuters da TV Brasil, em Brasília, César Reiser.
O presidente Lula também falou sobre as terras raras do Brasil.
O Brasil quer fazer parceria com qualquer país que queira explorar as terras raras nacionais, desde que dentro do nosso território. É o que voltou a dizer nesta segunda-feira ao presidente Lula.
A gente vai ter que contar com a inteligência e a ciência para a gente dar um salto de qualidade e ver se num curto espaço de tempo a gente faz com que o Trump de brigar com o Xi Jinping e venha se associar a nós para que a gente possa explorar aqui. Nós não temos veto a ninguém. Aqui pode vir chinês, alemão, francês, pode vir quem quiser, desde que tenha consciência de que o Brasil não abre mão da sua soberania para dizer os minérios críticos são nossos, a terra rara são nossas e a gente quer explorar aqui dentro.
Lula citou os minerais críticos e as terras raras durante a cerimônia de inauguração de 4 novas linhas de luz Síncroton, do acelerador de partículas Sirius, que fica no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, interior de São Paulo. Apesar do nome complexo, essas linhas de luz são um tipo de radiação eletromagnética em raio-x muito potente, capazes de revelar características da estrutura molecular e atômica de uma matéria. Com isso, o Brasil amplia a capacidade de pesquisa em áreas estratégicas como saúde, energia, agricultura, clima, nanotecnologia e novos materiais. Na ocasião, o presidente Lula afirmou que o Brasil só tem 30% de conhecimento do que possui em minerais críticos no território. Segundo ele, vale investigar de que forma o Sirius pode contribuir para mapear melhor os minerais críticos no Brasil. A ministra da Ciência e Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, também participou do evento e destacou a importância do Centro de Pesquisa para a soberania da ciência brasileira.
Antes do Sirius, pesquisadores e pesquisadoras brasileiras dependiam de laboratórios estrangeiros para realizar estudos avançados em materiais, proteínas, vírus e tecnologias estratégicas, o que atrasava pesquisas e limitava profundamente a capacidade do Brasil de produzir conhecimento em áreas fundamentais, o Brasil passou a integrar um grupo extremamente restrito e seleto de países que dominam tecnologia de fontes de luz síncrono de quarta geração.
O acelerador de partículas Sirius tem 68 mil metros quadrados e atua como um supermicroscópio. Essa máquina, segundo a ministra, é a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no Brasil e uma das mais avançadas fontes de luz síncrono no mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
8h33, 8 horas da manhã, 33 minutos. O técnico Carlo Ancelotti convocou os 26 jogadores que vão tentar o hexacampeonato da Copa do Mundo no próximo mês de junho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Um mega evento ontem no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Algumas surpresas. Outras confirmações. A lista do técnico Carlo Ancelotti tem os seguintes nomes. Os goleiros: Alisson, do Liverpool, Ederson, do Fenerbahçe, e o Everton, do Grêmio. Uma das grandes, se não a grande surpresa da lista. Goleiro experiente após a convocação, tanto o Taffarel, que é o responsável pelos goleiros, quanto o Carlo Ancelotti, mencionando que o que valeu nesse momento foi o seguinte: Alisson está voltando de lesão, deve estar 100% para a estreia do Brasil na Copa, mas está voltando de lesão. O Ederson nem de longe vive o seu melhor momento, então se optou por experiência nesta terceira vaga de goleiro. E o Everton, que não participou das convocações do Ancelotti, foi o convocado. E olha, eu acho que até o Everton é o segundo goleiro. Os defensores: Alexandro, do Flamengo, Bremer, da Juventus, Danilo, do Flamengo, Douglas Santos, do Zenit, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Ibanez, do Al-Ahli, Léo Pereira, do Flamengo, Marquinhos, do PSG e Wesley, da Roma. Destaque para o Gabriel Magalhães, um dos principais zagueiros do mundo nesta temporada. Os meio-campistas: Bruno Guimarães, do Newcastle, da Inglaterra, Casemiro, do Manchester United, Danilo, do Botafogo, Fabinho, do Al-Ittihad e Lucas Paquetá, de volta à seleção brasileira, jogador do Flamengo. E os atacantes: Endrick, do Lyon, fez valer a convocação, saiu do Real Madrid em busca de mais minutos, jogou muito bem no Lyon. Na garra, conquistou essa vaga. Gabriel Martinelli, que é um jogador de muita confiança do Ancelotti, um jogador que cumpre uma função tática importante, chega com o Arsenal, não na sua grande temporada, mas chega com o Arsenal à final da Liga dos Campeões, é um nome que já era uma certeza. Igor Thiago, do Brentford, vice-artilheiro do principal campeonato do mundo, a Premier League. Ele tem menos gols apenas do que o Haaland, do Manchester City. Igor Thiago, um centroavante alto de imposição, uma característica importante para o time do Ancelotti. Luiz Henrique, do Zenit, sempre que entrou nas últimas convocações foi muito bem. Matheus Cunha, do Manchester United, cumpre uma função de meio-campista, de atacante, era um nome já credenciado a ser convocado. Rafinha, do Barcelona, e Vini Júnior, do Real Madrid, a dupla que é expoente desta nova geração brasileira. Rayan, do Borfman, convocação do Rayan, 19 anos, jogador que surge muito bem no Vasco da Gama, é vendido, e desde que chegou ao Borfman, não perdeu, vem fazendo uma grande campanha, faz, e é muito merecida também a convocação do Rayan. E Neymar, do Santos, a grande expectativa era pela convocação do camisa 10 do Santos, vai para sua quarta Copa do Mundo. 2014, 18, 22 e 2026, Neymar estará na Copa do Mundo. O Brasil tem amistoso já no dia 31. Contra o Panamá no Brasil, a despedida do Brasil, da seleção do Brasil, depois. O foco na Copa do Mundo, dia 13 de junho, é a estreia da seleção brasileira na Copa, contra o Marrocos. Uma lista que, a rigor, teve a grande surpresa na convocação do Everton, teve a confirmação do nome do Neymar. Outros jogadores que ficaram de fora. Nas laterais, não há grandes nomes, mas as seleções mundo afora também têm dificuldade de encontrar bons laterais. Jovens jogadores, experientes jogadores, uma mescla de equilíbrio aí da convocação do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Repito, estreia do Brasil 3 de junho contra o Marrocos. O Grêmio, que terá o Everton como seu representante brasileiro na Copa do Mundo, terá pela nona vez um jogador vestindo a camisa do Grêmio que vai defender a seleção numa Copa. Em 66, Alcindo, o Bugre. Em 1970, Everaldo, campeão do mundo, depois virou estrela na bandeira gremista. O Grêmio ainda teve Paulo Isidoro e Batista, em 82, em 86, o Valdo, em 2002, Anderson Polga e Luizão, em 2018, Pedro Jeromel e agora o Everton. Em 98, o Grêmio teve o Rivarola também, né? Atuava pelo Grêmio, jogou pela seleção paraguaia. O Grêmio que ainda pode ter Matias Villasante e Balbuena sendo convocados para a Copa do Mundo. As listas, até o final de maio, as seleções vão divulgando as suas listas de convocados. O meio de semana é de Copa Libertadores da América. Hoje tem Fluminense e Bolívar jogando no Maracanã. O Fluminense precisa vencer o lanterna do seu grupo. Joga contra os bolivianos no Maracanã. Hoje também tem grande jogo na La Bombonera, Boca Juniors e Cruzeiro. Duelo direto por vaga na próxima fase. Boca e Cruzeiro hoje às 21h30. Hoje também tem Always Ready e Mirassol. Esse jogo não será na Bolívia, será no Paraguai. A Conmebol retirou os jogos da Bolívia, que vive uma situação tensa de confrontos entre protestos, protestantes e policiais. Always Ready e Mirassol hoje às 9 da noite. Pela Copa Sul-Americana, meio de semana também de jogos de brasileiros. Hoje à noite tem o São Paulo, agora do Dorival Júnior, em casa contra o Milionários. São Paulo é o líder do Grupo C. Hoje também tem jogo pelo grupo do Grêmio, Montevideo, City Torque e Deportivo Riestra. O Torque é o líder. Amanhã na Arena, o Grêmio enfrenta o Palestino às 9 da noite. O Inter não tem jogos nesse meio de semana, se prepara para confronto pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. 8h41, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vem aí o Bom Dia Cidade com música e com informação. Até mais.
No ar, na cidade, na sua emoção. Informação e credibilidade, pode crer, pode ver. A comunicação feita por você.
Rádio Comunitária FM, a sua companhia em todos os momentos. Há 22 anos no ar, fazendo parte da sua vida.
sintonia e paixão. No ar, na cidade, na sua emoção. Informação e credibilidade. Pode crer, pode ver. A comunicação feita por você. Rádio Comunitária, sintonia e paixão.